Glória a Deus que esse é o último domingo do mês de março. E nós estamos numa série de mensagens esse mês sobre as chuvas de bênção para as nossas vidas. No primeiro domingo nós falamos sobre Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua, que todas as coisas vão ser acrescentadas. No segundo domingo nós falamos sobre o quê? Suportar as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem que te alistou, quem me alistou foi Jesus naquela cruz. Nós somos esse exército de Cristo. No terceiro domingo nós falamos sobre mais um tema da chuva de bênção, que foi sobre... Oi? Santidade. Quarto domingo, que foi o domingo passado, falamos sobre fé. E hoje, o quinto domingo, nós vamos falar sobre, para que a chuva de bênção venha sobre as nossas vidas, é como se fosse o buscar o reino de Deus com a sua justiça, como se fosse suportar, como se fosse o santificar, como se fosse o ter fé. Nós vamos falar sobre um propósito, o teu propósito, o meu propósito da palavra de Deus. Eu e você, nós vamos nos manter dentro da palavra de Deus, porque esse é um domingo de ressurreição e ele suportou aquele sacrifício na cruz, ele suportou por causa de mim e por causa de você, por causa dessa linda pessoa que está do seu lado, ele suportou. Então nós vamos manter o propósito. Eu, você, aquele que vai ser o mantenedor do propósito na minha vida, você vai ser aquele que vai ser o mantenedor do propósito na tua vida. Então entenda que nessa manhã Deus está aqui para dizer para mim e para você: mantenha-se no propósito. Para a chuva de Deus vir sobre as nossas vidas, nós temos que nos manter no propósito. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abre aí comigo, por favor. Obrigado, Fernanda, que está aqui comigo nessa manhã, aleluia. Semana passada, nós tivemos aqui um momento muito impactante quando nós falamos de fé. Creio que vai ser melhor ainda essa semana em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir junto? Vamos com fé agora. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, uma das características de quem já entregou a sua vida para Jesus, uma das características de quem já está buscando o reino de Deus e a sua justiça, uma das características de quem está se santificando pelo Senhor, uma das características de quem tem fé no Senhor, é isso: viver uma vida com Ele, estar crucificado com Ele, ou seja, viver a vontade dEle, viver dentro da palavra dEle, viver buscando Ele, viver se entregando cada vez mais a Ele. Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, agora não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Nós estamos crucificados com Ele. Não passamos sequer 1% da nossa vida do sofrimento que Ele passou naquela cruz. Diga-se de passagem, ficou bonita essa decoração, né? Ficou lindo. Eu falei para pôr no chão, que ficava mais bonito. Eu vou contar. Eu vou contar. Eu tenho participação. Você gosta de mim? Ficou lindo, mas o detalhe foi o que o meu cunhado fez. Não sei se foi ele ou se foi o Wesley, né? Colocou ali a luz lá dentro e saiu aqui da coroa, essa luz vermelha. Foi quem? Foi o Dan. Teve um pouquinho de cada um. Mas quem foi no mercado comprar esses pães? E não é de mentira, esse pão é de verdade. Quem foi comprar essas uvas? Essas uvas não são de mentira, são de verdade. Foi minha linda esposa. Cada um fez um pouquinho. Quer uma característica de que você está crucificado com Cristo? Faça a sua parte na obra do Senhor. Faça a tua parte para contribuir com o reino de Deus. Eu falo algumas vezes aqui porque já ouvi falar e isso queima muito no meu coração. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, te chamou para estar com Ele. E o trabalhar é consequência de estar com Ele. Então, uma pessoa crucificada com o Senhor entende isso. Uma pessoa crucificada com Cristo entende que é necessário servi-lo. É necessário estar no meio do corpo, louvando, na diaconia, no ministério de mídia, no infantil. Olha só, precisa, tem necessidades. Então, em nome de Jesus, você tem que fazer parte também do corpo de Cristo, atuando, trabalhando, servindo Ele. Outras pessoas vão estar nesse lugar um dia, vão precisar ser servidas por você. Olha ao redor já. Tem um monte de pessoas já sendo servidas. Tem um monte de pessoas trabalhando. Tem gente que chegou aqui 8 horas da manhã, chegaram numa fome. Hoje, Jonas, meu Deus. Numa fome, entraram na cozinha, invadiram a cozinha. Eu estava lá fazendo café, trouxeram o café pronto. Não põe a culpa na Ana não, que não foi só a Ana, foi a Fernanda, o Cláudio, foi a Fran, foi o Cláudio, a Cé. Meu, eu tive que sair de lá. Estavam com fome. Falar em fome, né, Fernanda? Menos 7, tá bom? Aleluia! Deus é bom. Meu amor, deve ser um menos 5 já. Também essa semana não foi fácil para nós. E eu quero agradecer a todos que nos mandaram mensagem, ligaram. Pastor, está precisando de alguma coisa? Quer que a gente vá aí, cozinhe para você? Quer que precisa ir limpar a casa? Gente, não precisa eu estar doente para você querer fazer isso. Vem, não tem problema, vem cozinhar, vem ajudar a limpar a casa, não tem problema. Mas muito obrigado, brincadeiras à parte, muito obrigado a todos que nos mandaram mensagem. Quarta-feira não consegui a cela, porque não estava bem, nós não estávamos bem. Então, glória a Deus aí pela vida de cada um, tá bom? Agora abra comigo em Marcos capítulo 8, por favor. Marcos capítulo 8. Versículo 31. Vamos aprender algo aqui com esse texto. Marcos capítulo 8, versículo 31, diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias ressuscitasse. Dá um glória a Deus por isso. Vamos lá. Não ouvi seu glória a Deus. Estamos combinando aqui alguma coisa. Versículo 32. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Versículo 34. Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dá um glória a Deus por isso. Dá um glória a Deus porque você já fez isso. Hoje tem entrega particular. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. No versículo 33, a gente vê ele repreendendo Pedro. Pedro chamou ele de canto e falou: Jesus, você não pode morrer, Jesus. Sendo que versículos antes, Jesus estava dizendo para Pedro que o próprio Deus tinha revelado para Pedro a pergunta que ele fez: quem lá fora diz que eu sou? Pedro disse: muito bem, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Aí Jesus fala isso para Pedro, sobre essa rocha, sobre essa afirmação de quem Jesus é, filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação eu vou edificar minha igreja. E ele fala isso para Pedro, e a gente entende que Pedro está sendo usado por Deus ali. E logo depois aqui, no versículo 33, para trás de mim, Satanás. Para a mesma pessoa. Se algum dia alguma situação ou mesmo alguém quiser te tirar do propósito de Deus, mesmo que essa pessoa já tenha sido usada um dia na sua vida, assim como foi aqui, não aceite isso. Não aceite nada e ninguém tirar você do propósito que você veio para cumprir nessa terra. Jesus veio para cumprir um propósito. Ele veio para morrer. Ele veio para pagar os pecados, meus pecados e os seus pecados. E Pedro está falando: não, não vai morrer não. Querendo tirar ele do propósito. Não seja você também aquele que tire alguém do propósito de Deus. Não seja você também usado aqui pelo inimigo. Porque quando ele diz assim: para trás de mim, Satanás, ele está sendo usado pelo inimigo, querendo tirar ele do propósito. Mas eu e você nessa manhã vamos receber discernimento para entender quando algo ou alguém quer nos tirar do propósito de Deus. Eu sou o primeiro a receber isso. Eu quero isso todos os dias. Eu não quero que nada e ninguém me tire dos propósitos do Senhor. Muitas das vezes, infelizmente, coisas nos tiram do propósito. Versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida pelo evangelho, a salvará. Foi na onde que nós lemos aqui agora? Só pensa nas coisas dos homens? Eu já li isso aqui agora. Jesus, porém, voltou os olhos para os discípulos e repreendeu, dizendo: para trás de mim, você só pensa nas coisas. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É como Colossenses capítulo 3 está dizendo: pensa as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu, não nas coisas terrenas. Eu disse aqui domingo passado, nós não vamos ser galinhas, nós vamos ser águias, lembra disso? E hoje, por sinal, na hora que nós abrimos a igreja, uma galinha entrou aqui dentro e o André pôs ela para fora. A Isa que pôs? André, eu pensei que era você. Ah, então você que correu. Entrando uma galinha aqui, amor. A galinha queria se converter, querido, queria ser águia. Então eu e você, nós temos que ser águias, lembra disso? Eu falei a semana passada. Pensar nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras, vem para tirar o propósito de Deus da minha e na sua vida. Mas o nome de Jesus não vai conseguir, amém? A minha vontade hoje, eu quero crer que é a sua também, que a gente não corra em vão. Chegar no dia do Senhor, no dia que Ele vier me escolher, nos recolher, porque isso é um fato, vai acontecer, a gente não tenha feito uma corrida em vão, a gente não tenha feito coisas vãs, nós tenhamos feito a vontade de Deus. Tomara que nós, no dia do Senhor, no dia que Ele vier, Ele olhar para nós e falar: vem, servo bom e fiel, entra na alegria do Senhor. Mas chegar lá, a gente, que nem o Corinthians, corre, corre, morre na praia. Já estamos na final, né, filhão? Eu creio que Deus quer organizar algo aqui dentro de nós hoje, para as coisas de fora não nos roubar, para as guerrinhas que acontecem na nossa vida não nos tirar do propósito, para as dificuldades que temos na nossa vida não nos tirar do propósito. Se eu não me engano, é Timóteo que vai dizer, ou é Tiago, não lembro exatamente, está na Bíblia: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então eu creio que nessa manhã Deus quer colocar aqui dentro em ordem, porque se aqui dentro tiver em ordem, se aí dentro tiver em ordem, aqui em fora pode estar uma bagunça, mas você vai ter condição de resolver. Mas se aqui fora tiver em paz e aqui dentro tiver guerra, não vai adiantar, você vai fazer guerra aqui ao redor. Por isso nós temos que ser sedentos pelo Senhor, de buscar a face dEle. Nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Temos que ser esses que vão mostrar para os nossos filhos como é bom buscar a Deus. Não é um fardo buscar o Senhor. Porque muitas das vezes, será que a gente prega que buscar a Deus é um fardo? Será que a gente não vale a pena? Talvez com algumas atitudes, sim. A gente tem que viver assim, querido. Sedentos pelo Senhor, para que os nossos filhos cresçam também sedentos do Senhor. Amém, Wesley? 1-4? 4-1? Aí, ó, que bênção, aleluia. É isso que está escrito? De onde vêm as guerras e contendas? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 1. Hoje é uma manhã de ressurreição, você também? É que às vezes eu fico meio encabulado, né? Obrigado, filha. Essa é uma manhã de ressurreição. Talvez algo dentro de você não está nem bagunçado. Talvez algo dentro de você não esteja nem vivendo mais. Mas como é uma manhã de ressurreição, aqueles planos, aqueles sonhos, aquelas vontades, eu creio que pode ressuscitar dentro de você de novo. Ah, Glauco, mas você não sabe como é que está a minha situação. Você não sabe da minha? Glauco, você não sabe? Não sei mesmo. Não sei mesmo. Mas o que eu sei, que aquele que morreu por mim e por você ressuscitou, e junto com eles naquele dia um monte também de corpos, de pessoas, de santos também ressuscitaram juntos. E se amanhã é de ressurreição, eu creio que pode ressurgir também tudo que está morto aí dentro. É no relacionamento, é no conjugal, é no espiritual, é no profissional. Pode surgir de novo, em nome de Jesus. O inferno pode se levantar, mas saiba que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas das vezes nós não aceitamos o que acontece. E o não aceitar que se torna pesado. O não aceitar que se torna difícil. Estava conversando com a Cris agora de manhã. A graça de Deus é como uma dipirona, um remédio muito amargo. Você toma ali sem querer, sem vontade, faz cara feia, mas traz benefícios. Graça de Deus é assim, querido. Graça de Deus, você não entende. Quando ele disse lá para Paulo, a minha graça te basta, é ponto, acabou, está ótimo. Mas tira essa dor, Senhor, tira esse espinho, Senhor, tira essa dificuldade. A graça basta. Nós temos que ter dentro de nós a convicção de que nós somos filhos de Deus. A convicção que nós fomos escolhidos por Ele, tirado das trevas e agora estamos na luz. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter convicção de que Deus pode fazer através das nossas vidas, através de você, sendo gordo, sendo magro, branco, preto, com cabelo ou sem cabelo, Deus pode fazer. Quantas aqui já não disse? Eu já, tá? Já vou responder que sim. Deus está com pressa de fazer uma obra na minha vida. Quantos aqui já disse isso? Só tem uns três corajosos aí. Mas pressa é a convicção de quem está atrasado. E você acha que Deus está atrasado? Ah, Deus está com pressa de fazer uma obra na minha vida. Quantas vezes não falei isso? E ontem, no momento, preparando essa palavra, o Espírito Santo falou: quem está atrasado é você. Quem precisa correr são vocês. Porque eu estou no meu tempo. Eu estou fazendo a minha parte. Faça cada um a sua. Deus não está atrasado. Deus não está com pressa. Ele está no tempo dele. Quem que tem que estar com pressa somos nós. Eu agora nunca mais vou falar, Mayara, Deus tem pressa de fazer algo na minha vida. Está no tempo dele. Agora é eu que tenho que correr, porque quem está atrasado sou eu. Já era para mim estar há anos luz na frente. Por quê? Porque eu fui para a igreja, eu tinha 8, 9 anos. Lembra? Presbiteriana na rua Pernambuco, pastor Cornélio, que tem até hoje, agora lá no Nova Era, lá em Caeiras, pastor Cornélio. Eu era daquela igreja, com 8 anos. Eu acho que com 10 ou 11 anos eu saí, porque comecei a trabalhar à noite, não conseguia mais ir na igreja. Com 11 anos eu trabalhava, aleluia. Voltei para a igreja, eu tinha 30 anos. Agora você imagina se com 8 anos eu tivesse continuado e não tivesse parado, não tivesse desistido. Imagina isso. Quem nós poderíamos ser se nós não tivéssemos desistidos por muitas das vezes, parado por muitas das vezes. E você vindo para a igreja não significa que você não desistiu. Porque muita gente vem para a igreja, mas já desistiu faz tempo. Muita gente está em muitos cultos, mas já desistiu faz tempo. Mas é uma manhã de ressurreição. Isso vai ressurgir, essa convicção vai ressurgir. Muitas das vezes queremos todas as chuvas de bênçãos na nossa vida. Mas passar o processo que é bom, não passamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem convicção de quem você é no Senhor? Você tem convicção de que você quer na sua vida? Salvação, ótimo, glória a Deus. Mas você tem convicção de que Deus te chamou para fazer? Então não deixa os barulhos aqui fora atrapalhar o que Deus está fazendo aí dentro de você. E nem se trata de classe social, tá? Se é rico, se é pobre, não se trata disso. Deus quer fazer tanto no rico, Deus quer fazer tanto no pobre. Deus, Ele quer se revelar aos interessados, não aos acomodados. Deus quer se revelar aos interessados, não aos acomodados. Como é que você está? Será que você está interessado? Ou será que você está acomodado? Nós temos que começar a trabalhar com uma arma que Deus nos deu. Pergunta para mim, que arma é essa, Glauco? Ouvi aqui a sua voz, hein, Jô? Que gravão, né? Aqui uma arma. Isso é uma arma poderosa que Deus deu para mim e para você. E como é que você tem usado ela? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, 21. A língua tem o poder da vida, de dar vida. A língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que você vai comer amanhã daquilo que você vai dizer hoje? O que você vai comer hoje daquilo que você disse ontem? Isso é uma arma poderosa. Começa a profetizar. A Simone foi ali fora tomar um ar. Daqui a pouco ela voltou, estou sentado ali, o pessoal está ensaiando aqui. E eu falei, eu preciso usar a minha arma, que é a minha boca. Eu preciso profetizar. E eu chamei ela e falei assim, esse ano ainda essa igreja vai ficar pequena. Foi assim. Eu falei, eu só preciso usar. É claro que você tem que usar com sabedoria, né amor? Porque muitas das vezes, como eu já fiz sem sabedoria, usei por ocasiões e situações erradas. E o diabo, ele fica do lado do profeta, né? Porque a Bíblia diz que Deus revela antes primeiro aos profetas. E você profere algo que não é do Senhor, que aliás, que é do Senhor, mas não é para aquele momento. Aí você acaba se dando mal, porque o diabo começa a guerrear contra você. Começa a guerrear contra aquilo que você proferiu. Mas alguém tem dúvida que esse ano ainda essa igreja vai ficar pequena? Tem dúvida? Quem tem dúvida? Dia 1º de maio, nós vamos fazer 2 anos nessa igreja. Queria uma festa, hein, Jonas? Queria um bolo de chocolate igual aquele seu lá, só que light, diet. Deu uma inveja daquele bolo. Abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 10. Olha o que está escrito. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Torna-me com ele em sua morte. Tornar-me com ele em sua morte. Não fecha ainda aí. Mas quantos aqui quer conhecer cada vez mais Cristo? Quantos aqui não quer conhecer o poder da sua ressurreição? E isso nós vamos conhecer no dia que Ele vier nos chamar. E vamos ressuscitar. Isso aí. E agora, quem quer participar dos seus sofrimentos? Mas Paulo está dizendo isso aqui. Eu quero conhecer Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. E quero tomar participante dos seus sofrimentos. Por que se tornar participante do sofrimento dele hoje? Porque nós somos cristãos, mano. Tem algo que vai acontecer nas nossas vidas que a gente vai ter que deixar se ser humilhado. Tem algo que vai acontecer na nossa vida que a gente vai ter que deixar, muitas das vezes, vamos ficar no prejuízo. Tem algo que vai acontecer nas nossas vidas que o cara vai fechar, a gente não vai mais falar o palavrão que falava. Assim espero. Esses dias eu tomei um tapa na cabeça. Eu vou contar, amor. Um motoqueiro, bonitão, passou pela direita, sem eu ver, daquele jeito que ninguém percebe. Eu assustei aqui em Mariporã. E ele ainda ficou brigando comigo, me xingando. Eu dei uma acelerada ali, já estava com a mama assim, ó. No banco. Ela, pá, para com isso. Participar do sofrimento com Cristo, ficar quietinho, querido. Já aconteceu isso com você, Débora? Nem um motoqueiro passa, não um tapa, mas alguém fechar e fica te xingando ainda. Tá saindo, né? Querido, mas foi um tapa de um... Presta atenção, cara. Muitas das vezes nós vamos ter que tomar esse tapa do Espírito Santo para a gente prestar mais atenção e deixar passar batido, querido. Somos escolhidos para viver com Cristo, para ser participantes do sofrimento dele. E olha que não foi tanto sofrimento assim, né? No caso dele, foi, mas para nós, nem tanto, né? Mas versículo 11 de Filipenses, capítulo 3. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo lá, eu quero conhecer ele, lá pessoalmente, participar do poder da ressurreição, participar aqui dos sofrimentos, e não que eu já tenha alcançado isso, mas eu aqui estou sendo aperfeiçoado, e prossigo para alcançar. Ou seja, ele continuou no propósito, mesmo sofrendo, mesmo tendo decepções, mesmo muitas das vezes passando vergonha, mesmo muitas das vezes sendo humilhado, ele escolheu: eu vou prosseguir. E você nessa manhã vai prosseguir? Ou vai ser daqueles que retrocedem? Porque a Bíblia diz que Deus te deu um espírito de coragem e não de covarde. Covarde é os que retrocedem, mas os de coragem não vão retroceder. Versículo 13, irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim. Então eu não sei o que você viveu antes de entrar nessa igreja, eu sei que Paulo está dando um conselho para mim e para você: esquece das coisas que ficaram para trás e olha para diante de você, porque as coisas que ficaram para trás já passou, mas agora as que estão adiante é aquilo que você pode receber como chuva de bênção na sua vida. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, aplaude mais alto mesmo. Você lembra dos dois discípulos a caminho de Emaús? Isso estava na palavra e eles cantaram aqui: Emaús, aleluia, hein? Vou contar um segredo, Jonas. Eu acho que nem estava no repertório. Estava? Emaús estava? Ó, ontem eu estava quietinho, mas na hora que eles começaram a falar o grito, você viu que no grupo eu perguntei, o grito está no repertório? Não, fiquei quietinho, mas aqui eles tocaram, e eu estava sentado e eles falaram: pastor, vamos fazer o grito? Eu falei, não sei de nada, pode fazer. Aí eles falaram assim, né, foi minha deixa, o Jonas deixou a gente tocar aquela semana passada, não foi? O Jonas nos ajuda na coordenação, né, cara? Com toda a unção que ele tem. E o grito que foi dado está consumado, foi declarado aqui nessa manhã. Aleluia. Os dois discípulos lá a caminho de Emaús, depois da crucificação, eles estavam lá andando, Jesus chega neles, conversa com eles, e eles não reconhecem Jesus, vai reconhecer lá depois, só na hora que ele parte o pão. Aí a Bíblia diz que os olhos deles estão abertos. Mas você percebe que a frustração traz desânimo? Não saiu como eu queria, Glauco. Não saiu na hora que eu queria, do jeito que eu queria. E isso traz frustração e desânimo. E acaba nos cegando. Eles estavam andando com Jesus e não viam Jesus. Falavam com Jesus e não reconheciam. E a Bíblia diz que eram os discípulos. Eram dois deles indo para Emaús. E eles não reconheceram porque não saiu do jeito que eles acharam que ia ser. Ele ia virar lá um Superman lá, alguma coisa, e matar todos os inimigos e viver aqui tranquilo, sem pagar imposto, talvez, sem ter que trabalhar, porque tem gente que é assim, trabalhar mais. Não, queridos, a frustração, o desânimo que muitas das vezes está em nós, é para a gente superar algo ainda nas nossas vidas, crescer sobre aquilo, ter força para sair daquela situação. O problema é que quando eu quero sair sozinho, eu não consigo. Quando eu quero sair sozinho, não dá, porque muitas das vezes não tem força. Nós falamos aqui, não lembro se foi semana passada ou outro dia, sobre pedir ajuda. Sozinho não dá. Foi a primeira ministração que eu ministrei aqui no dia 1 de maio de 2022. Sozinho não dá. Quem estava aqui naquele culto, levanta a mão. Uau! Sozinho não dá. Algumas frases que Jesus disse na cruz. Presta atenção. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está demonstrando o amor, a compaixão, amém? Você, quando não quer ajuda, você recusa esse amor. Você, quando não quer ser discipulado, você recusa esse amor. Quando você não quer ser repreendido, muitas das vezes, você recusa esse amor. Quando você não quer ser corrigido, quer ser guiado, você recusa esse amor. Então não faça isso, não recuse, porque o próprio Jesus levantou pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Significa que eu ou seu líder de célula somos melhores que você? Não. A gente também é cuidado, também é discipulado, também é corrigido. Você pensa o quê? 2 anos sentando com o pastor Alex, já tem já uma certa intimidade. E eu ouço coisas assim que eu falo, nossa, se eu ouvisse no ano passado, eu acho que eu ia embora. O apóstolo Joel, então, filho, querido, estou pensando que aqui não é fácil. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou isso para quem? Lá na cruz. Um ladrão. Olha o amor, a compaixão dele. Para um ladrão. E ladrão de cruz, naquela época, tinha cometido graves coisas. Não recuse o amor do Senhor. Não recuse o amor de Jesus. A Bíblia diz que Deus repreende a quem ama. Muitas das vezes nós não queremos aconselhamentos, porque até sabemos que estamos errados e não queremos ser repreendidos, sim ou não? Jesus aqui, ele está declarando a eficácia da obra dele. Veio para pustos, veio para amar os pecadores, veio para se entregar pelos pecadores, veio para morrer pelos nossos pecados. É o que ele está fazendo aqui. Hoje você estará comigo no paraíso. Só reconheça. Mais uma frase que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabactani. Sabe o que isso significa, né? Senhor Deus, por que me desamparastes? Isso aqui prova que também Jesus era humano, sentia dores, sentia aflições, se desesperava muitas das vezes.
Por que o Senhor me abandonou? Por quê? Será que só foi eu que um dia tive esse sentimento? Ou você já teve esse sentimento, o Senhor me abandonou? Agora não vai dar mais. Agora eu não vou conseguir mais. Quer saber agora? Vou chutar o pau da barraca. E nem barraca tinha, né, Simone? Sem dúvida nenhuma, essa é uma frase mais conhecida de Jesus. Por que o Senhor me abandonou? Naquele momento, o Senhor vira as costas para ele, porque ele não compactua com o pecado que estava sobre ele, os nossos pecados. A humanidade estava cheia de pecado e estava sobre ele. Então, nesse momento, ele não compactua com o pecado. Mas uma frase que ele disse, que mostra a sua natureza humana: tenho sede. Preciso de água, preciso de beber. Claro que fizeram algo que não era para fazer, e molharam uma esponja lá no vinagre, em algo sujo, e colocaram na boca dele. Mas se o próprio Jesus está dizendo: por que o Senhor me abandonou? Tenho sede. Por que você não vai pedir ajuda quando você precisa? Porque você não vai se entregar a ser cuidado, a ser moldado? Ah, mas agora eu já estou velho, já não preciso mais, já conheço, já sei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, passei por isso, passei por aquilo, mas ainda precisa de mais. Precisa. Oséias 3:6, se eu não me engano: conheça o Senhor, esforce ainda mais. Conheçamos o Senhor e se esforcemos em conhecê-lo cada vez mais. Precisa. Se precisa, então aceite a ajuda. Mas ele foi até o fim para cumprir o seu propósito. E mais uma das frases que ele disse é: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é uma declaração onde eu entendo que Deus também acabou aceitando novamente. Cumpriu o propósito, né, filho? Fez o que tinha que fazer. Entra agora novamente. Senta à minha direita. E a frase que com certeza ela tem que gritar no teu coração hoje, tem que tocar no teu coração hoje, porque se você não está convertido totalmente, que você comece a se converter totalmente. E se você já está convertido, já tem convicção daquilo, que você tenha mais ainda. E a frase é: está consumado. Você pode aplaudir ao Senhor? Está consumado. Não sou eu que vivo agora, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, se entregou pelos meus, pelos seus pecados, nos amou e se entregou a nós. Foi Jesus. Então não importa o problema que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, entenda, ele passou por dificuldades também, mas ele cumpriu o propósito. Então o tema de hoje é claro: todos nós vamos cumprir esse propósito. Então não vim sobre as nossas vidas, mas nós precisamos cumprir o propósito. Não podemos desistir, não podemos desanimar, por mais que muitas das vezes desanimemos. Salmo 43 diz: faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. livra-me de homens perversos e traidores, porque o Senhor é Deus. Aí ele vira e fala, por que está assim tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E Davi dá uma resposta para ele mesmo e diz assim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, então não importa o que você está passando hoje, importa o que você vai passar amanhã. Eu quero declarar nessa manhã, põe a tua esperança em Deus, põe a tua esperança no Senhor, Ele vai vir sobre a sua vida, Ele vai intervir nessa situação, mas para isso, ponha a esperança nele, creia que Ele vive. Você pode declarar comigo, Ele vive. Mais alto, cadê?
Aumenta o teclado. Teclado.
Porque Ele vive, temor não há.
Fica de pé no seu lugar.
Mas eu bem sei.
Quarto, é um quarto.
Eu sei que a minha vida
está
Nós acreditamos que o Senhor vive, Deus. Nós acreditamos. Nós acreditamos na Tua morte. E acreditamos mais ainda na Tua ressurreição, Senhor. Nós acreditamos mais ainda que o Senhor vive. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por mais que muitas das vezes, Senhor, nós perdemos o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Ao começar pela minha vida, Senhor, organiza-se tudo aqui dentro, Senhor. Organiza tudo que há dentro dos meus irmãos, as minhas irmãs que aqui estão, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor vive. Nós sabemos, Pai, que a Tua misericórdia dura para sempre. Então, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nos ajuda a organizar, Senhor. Nos ajuda a organizar. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus.